O mar oferece inúmeras possibilidades para a produção dos mais variados bens e serviços. Esses produtos podem ser farmacêuticos, cosméticos ou alimentícios. Para seu desenvolvimento, pode ser utilizada a chamada biotecnologia azul ou biotecnologia marinha. Essa temática está dentro do Especial Oceano, uma parceria entre a USP e a Unesco para a promoção da Década do Oceano, que vai de 2021 a 2030. Os temas discutidos referem-se à inovação, tecnologia e conhecimento, tudo isso relacionado aos oceanos, além de destacar sua importância para o desenvolvimento sustentável. Para explicar sobre biotecnologia marinha, conversei com Letícia Veras Costa Lotuf, doutora em fisiologia pela USP e professora do Instituto de Ciências Biomédicas da mesma universidade.
Quando a gente pensa em biotecnologia marinha, muitas vezes o que vem em mente é a exploração de óleo e gás, é a pesca e a aquicultura, que são economias muito grandes ligadas ao ambiente marinho, mas que, na verdade, acabam também introduzindo, muitas vezes, um dano ambiental muito grande. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, né, não ter um conceito de sustentabilidade junto, a gente acaba, mesmo a própria prospecção de produtos naturais marinhos que possam virar fármaco, pode ser uma atividade que cause dano, se ela não for feita de modo responsável. A gente tem muitas formas de empreender e de desenvolver produtos e serviços ecossistêmicos a partir da biodiversidade marinha, que seria a biotecnologia marinha, e discutir isso dentro de um contexto de sustentabilidade, que é um conceito central dentro das décadas dos oceanos. A ciência que precisamos para o oceano que queremos. E nesse ponto, a gente enxerga também o papel do pequeno empreendedor, porque aí você traz não só a possibilidade de ter um produto, de ter inovação relacionada ao ambiente marinho, mas você traz também a possibilidade de uma inclusão social e econômica das populações locais.
A indústria de fármacos pode aproveitar essa diversidade química para a criação de medicamentos contra o câncer, por exemplo. Aqui no Brasil, essa indústria ainda não se desenvolveu, com apenas duas drogas aprovadas para o uso clínico, o Acheflan como anti-inflamatório e o Eleva para disfunção erétil.
O desenvolvimento de inovação na indústria de fármacos no Brasil é muito restrito, não só para marinho, mas para qualquer inovação, né? A gente tem uma indústria que é muito focada na produção de genéricos e similares. Então, a gente não produz medicamentos propriamente brasileiros. Se você leva isso para o ambiente marinho, onde a ciência, mesmo a ciência básica de caracterização da diversidade química, é mais recente, então a gente tem, de fato, muitas pesquisas acontecendo, mas não tem ainda um produto que chegou ao mercado, que cumpriu todas as fases de pesquisa, desenvolvimento pré-clínico e clínico. Então, com relação à indústria farmacêutica, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer, assim, geral no Brasil e também com relação à parte marinha.
Mas a professora ressalta como a biotecnologia azul demonstra resultados positivos, destacando a indústria de cosméticos e seu potencial para o desenvolvimento econômico de comunidades locais.
A gente tem muito campo para empreender na parte de cosméticos, porque os cosméticos têm já uma indústria mais forte no Brasil, inclusive usando produtos na nossa biodiversidade, a biodiversidade verde, vamos falar assim, com linhas inteiras de cosméticos estabelecidas para várias companhias. Então, assim, eu acho que é uma questão de pouco tempo que a gente consiga fazer isso também de uma forma mais sistematizada para o ambiente marinho. Se você pensar mundialmente, você tem linha de produtos de beleza do Mar Morto, você tem cremes feitos a partir de gorgônias que são coletadas no Caribe. A indústria de cosméticos marinha no mundo movimenta bilhões de dólares. Então, assim, eu vejo com muito otimismo isso também acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente já tem uma indústria mais forte e a gente tem uma possibilidade de um resultado a curto prazo, inclusive com o envolvimento das comunidades locais.
O modo para estimular o uso da biotecnologia azul de forma econômica e sustentavelmente viável é a diminuição de lacunas entre universidade e indústria, para que haja pesquisas e mais espécies marinhas sejam catalogadas, além de se criar meios para extrair substâncias dos organismos de maneira ecológica.
A gente já teve uma melhora significativa. Hoje em dia você tem na FAPESP programas voltados à pesquisa em empreendedorismo e inovação, como o PIP e o PIT, que um é para pequenas empresas e o outro para empresas já estabelecidas, de maior porte. Você tem dentro do SEBRAE uma série de programas que foram criados com essa ideia. E assim, em muitas universidades, não todas, mas estaduais paulistas, principalmente a Unicamp e a USP, elas são pioneiras no sentido de desenvolver suas agências de inovação tecnológica. Então, esse desenvolvimento, né, das agências de inovação foi muito importante para aproximar a pesquisa que é feita na universidade da indústria. O número de parcerias aumentou exponencialmente. Por exemplo, além disso, a gente tem a Embrapi, por exemplo, que é uma empresa de inovação que financia essa pesquisa em colaboração da academia com a indústria. A USP acabou de aprovar mais 4 novas propostas em Embrapi. Houve um olhar mais cuidadoso para isso, talvez na última década, e agora a gente começa a colher frutos disso.
Diferentemente do que ocorria antes, em que os doutores se dedicavam praticamente só à pesquisa dentro da universidade, a professora destaca que mais alunos estão se formando e criando startups, trazendo conhecimento para fora do âmbito acadêmico. Isso seria um dos modos, além dos institutos como a FAPESP, de se fazer uma ponte entre indústria e universidade, para o aprimoramento de inovações como a biotecnologia azul. Para explicar sobre biotecnologia marinha, conversei com Letícia Veras Costa Lotufo, doutora em Fisiologia pela USP e professora do Instituto de Ciências Biomédicas da mesma universidade. O Especial Oceano é uma iniciativa do Jornal da USP e da Rádio USP em conjunto com a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, com o objetivo de promover a Década do Oceano, que vai de 2021 a 2030. Para saber mais sobre o oceano e a Década do Oceano, visite catedraoceano.iea.usp.br. Letícia Naomi, Rádio USP.